Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas. Continuamos com as informações das principais commodities. Agora, para falar de algodão. Algodão, vocês viram, né, pessoal? É uma commodity que sentiu muito ali as taxas dos Estados Unidos. Está recuperando, pouquinho a pouquinho recupera a posição, mas a gente precisa entender o andamento desse mercado. E estamos aqui com o Peri Passotti Pedro, consultor independente. Peri, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Obrigado, é como sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite.
Bom, Peri, vamos entender o mercado, né? No primeiro momento, né, daquelas taxas, a gente viu que muitas commodities sofreram, né, tiveram quedas vertiginosas. O algodão por dois motivos: um, a guerra comercial, e um segundo ponto, que às vezes as pessoas não podem associar tanto, acompanhou o mercado também do petróleo. Por quê, pessoal? O mercado do petróleo faz roupa sintética. Se esse mercado se abala, o algodão dá uma acompanhada. Mas agora, nesse momento, como que o mercado está andando com essas recuperações? Tem alguns alívios na tensão da guerra comercial, mas ainda estamos abalados. Para onde que vai esse mercado, Peri?
Bom, quando a gente olha o mercado de algodão, tem três aspectos que a gente sempre vai olhar. Primeiro, aspecto macro; segundo, fundamento Estados Unidos; e terceiro, fundamento Brasil, né? Para entender como que isso afeta o produtor e a indústria que compra algodão aqui no Brasil. Então, no aspecto macro, isso daí ele atinge o algodão de duas maneiras muito complicadas. A primeira delas é que o algodão, ele é uma commodity cujo consumo pode ser postergado. Então, ao contrário das commodities que são alimentos, se a renda mundial é afetada, o consumo do algodão responde proporcionalmente, quase no 1 para 1. Então, qual que é o problema disso acontecer, né? O principal problema: a gente vinha de um consumo que estava sob pressão, principalmente por causa de uma inflação que aconteceu no pós-pandemia no mundo todo, mas muito nos Estados Unidos. Então, e na Europa, esses dois lugares que consomem grande parte do algodão no mundo, eles mantiveram a sua renda, mas tiveram uma inflação que eles não tinham desde os anos 80. Então, no fim do mês, sobrava menos dinheiro para aquelas pessoas, aquele consumidor, comprar os produtos que, em economia, a gente chama de bens de luxo, que são os produtos que podem ser postergados. Depois de 3 anos lutando com juros altíssimos, o Banco Central americano conseguiu, no final do ano passado, reverter essa tendência, e tinha sinais claros de redução de inflação, e por isso ele começou a reduzir os juros. Então, o primeiro lugar que a gente sente é nessas medidas que são inflacionárias e que provavelmente vão reverter essa tendência de queda de juros e queda de inflação. A inflação voltando, o algodão vai sentir do ponto de vista macro. Isso é muito, muito ruim para a gente. Então, esse é o primeiro ponto das medidas. O segundo ponto das medidas: o algodão, ele não é tão dependente da China como a soja na exportação. Então, a exportação, se não vai para a China, pode ir para outros países, no caso dos Estados Unidos. Então, ele consegue, nesse segundo momento da guerra de tarifas. No primeiro momento, todo mundo estava super tarifado, mas nesse segundo momento, que só a China fica com tarifas altíssimas, os Estados Unidos conseguem exportar de outra maneira. Agora, no terceiro momento, a China vai ter o seu consumo muito desaquecido. Ela é o maior consumidor, o maior produtor de algodão do mundo. Então, isso vai acabar baixando os preços para todos. Então, no fim da história, é muito ruim. É uma situação que é ruim para o algodão, mas que, para o produtor brasileiro, comparativo ao algodão americano. Então, nós, quando eu ia para a Ásia vender o algodão brasileiro, eu tomava o share do algodão americano. A gente briga diretamente com o algodão americano lá na Ásia, por mercado. O algodão brasileiro passa a ser um algodão mais confiável, um algodão que já vinha ganhando no mercado, mas que agora, além de ser um algodão de qualidade boa e que você consegue comprar por um preço mais competitivo, ele também se torna um algodão que você compra e vai dormir mais tranquilo, porque menos provavelmente, é mais difícil, ou não existe um histórico de guerra de tarifa ou de problemas de tarifas que você pode ter com esse algodão. Então, isso é ruim para o algodão mundial, mas para o Brasil, comparativo aos Estados Unidos, pode ser que a gente consiga ganhar um pouquinho de mercado com relação a eles.
Bom, dito, explicado esse xadrez global, né? Vamos olhar para o Brasil. Brasil, a gente começa a colher ali para o meio do ano, né? Do meio do ano para frente. Ou seja, nesse momento a gente tem um clima de chuva em algumas regiões produtoras. Eu acabei de sair da entrevista do clima e eu percebi um pouco isso, né? A gente vai ter chuva na Bahia, a gente vai ter chuva no Centro-Oeste. E é uma chuva que chega no momento, Peri, no momento em que vai estar abrindo ali a pluma, né? Logo mais começa a abrir a pluma. E aí eu começo a pensar na qualidade, da fibra desse algodão, tendo em vista que essas chuvas devem ter uma permanência aí de uma semana, mais alguns dias. A gente começa a olhar para essa qualidade do algodão nesse momento, o quanto isso pode impactar o mercado?
Erisson, abril e maio é um momento que a gente confunde São Pedro, né? O produtor de algodão, ele de manhã ele pede para chover para aumentar a produção e de tarde ele pede para parar de chover para não comprometer a qualidade da fibra. Mas nesse ano específico nós tivemos um atraso que não foi uma tragédia de atraso, mas a gente teve um pouquinho de atraso no plantio, principalmente na segunda safra do Mato Grosso, que é hoje. É uma quantidade grande do algodão brasileiro. Então, chuvas. O nosso contrato com São Pedro, a gente tem um contrato assinado, né, no Cerrado. Então, o nosso contrato diz que tem que chover até 15 de abril. Se para de chover antes disso, é muito ruim. Mas a gente tem um contrato com São Pedro que até 15 de abril tem que chover. Depois de 15 de abril é bônus. Então, essas chuvas que se mantêm entre 15 de abril e 10 de maio, elas são benéficas à produção. E elas são boas porque o que eventualmente elas prejudiquem na qualidade, elas mais do que compensam em produção. Então é bom que chova assim. No melhor dos mundos, chove de manhã e para de chover à tarde. E aí fica um dia, pelo menos, ali sem chover, seca essa umidade do botão aberto e perfeito. Isso não muda em nada. Invernadas de 5 dias, 4 dias, chuvas de até uma semana, desde que essa chuva não fique mais do que isso, compromete um pouco aquele botão que estava aberto, mas essa chuva faz com que outros botões venham, outras maçãs se abram, não compromete tanto, a qualidade do algodão. Então, essas chuvas são bem-vindas, elas melhoram a nossa produção, principalmente num ano como esse, que a gente já atrasou um pouquinho o plantio. Por enquanto, não é uma preocupação em relação à qualidade, não. Mas se daqui a 2 semanas você me ligar e falar, Peri, faz 3 semanas que está chovendo no Mato Grosso, a gente reavalia e talvez eu mude o que eu estou dizendo. Mas nesse momento não é uma preocupação não, Erickson. A gente agradece São Pedro por essas chuvas e pede que elas continuem até aí dia 5, 10 de maio. Elas são benéficas e bem-vindas.
Ainda olhando para o mercado interno, a gente vê essa oscilação pegando o nosso mercado interno, os nossos preços também tiveram, né? Aliás, a comercialização tá meio que em passos lentos ainda, mas de modo geral, os preços praticados no mercado interno estão agradando o produtor? Como é que está essa questão? Afinal, de olhar realmente para a planilha de preços, o produtor tá compensando? Está feliz?
Quando eu falo com os. Feliz, não, ninguém está feliz. O produtor, nesse momento de preços muito baixos, há tanto tempo, faz tempo que os preços não ficam baixos em dólar durante tanto tempo, né? Nesse momento, ninguém está feliz, o produtor não está feliz, e ao contrário do que algumas pessoas pensam, a fiação que compra o algodão também não está feliz. Nesse momento de preços muito baixos, ela tem menos capacidade de passar o preço para o fio. A pessoa que compra o fio fala, pô, não, você quer subir meu preço? Está tão barato o algodão. Então, isso não é bom para ninguém, isso não é bom para a cadeia, sabe, de uma maneira geral. Então, não está feliz. Por outro lado, conversando com produtores do Brasil, dos Estados Unidos e da Austrália, que são nossos principais concorrentes, ontem eu conversei também com o pessoal da Índia, eu sinto que o produtor brasileiro sente menos, né? Olhando esses três países, que tem menos incentivos, menos subsídios. Os Estados Unidos têm um programa de preço mínimo que, por esses níveis de preço, daqui a pouquinho ele já bate. Então, ali ao redor de 60, 72 centavos, ele já pode contar com esse preço mínimo. O Brasil não tem isso, se cair, caiu. Mas nesses patamares agora, apesar de não estarem felizes, ninguém está soltando rojão, ele ainda justifica o plantio de algodão, e o Brasil, por ser extremamente eficiente, não só na produção, como no beneficiamento e no armazenamento, ainda justifica para o produtor brasileiro plantar o algodão e colher. Não é uma margem interessante, não é uma margem que a gente solta rojão, mas isso ainda mantém a sustentabilidade da cultura, graças a essa eficiência do produtor brasileiro em ter uma produção, ter um índice de produtividade alto, que ele conquistou com tecnologia, né, ao longo dos anos, e graças à sua competitividade. Então, ninguém está soltando rojão, mas ainda justifica, sim, o plantio da cultura e garante a sustentabilidade financeira do negócio, Eric.
E na última vez que você comentou aqui com a gente, havia uma redução lá nos Estados Unidos. Isso, deve se manter? Como é que deve ficar esse mercado para os próximos meses?
Eu olhei o mapa agora de seca nos Estados Unidos e o que eu tenho para te dizer, assim, minha opinião técnica é que está feio, viu? Principalmente Texas, a região que está com seca severa, é uma região que planta menos algodão, mas planta algodão. E aí você tem uma região ali ao redor de Lubbock, em que é plantado mais de 50% de algodão do Texas, mais de 30% de algodão dos Estados Unidos. Essa região está com uma seca moderada, mas também está com seca. Então, isso posto, a gente tem que entender duas coisas. Primeiro, que Nova York reflete Estados Unidos mais do que deveria, mas reflete Estados Unidos, tá? E o seguro de plantio que eles têm, que se você planta, não chove, tem um problema, você olha, esse seguro, por uma razão burocrática, tem preços muito atrativos esse ano, tem preço ao redor de 80 centavos. Então, se esse preço continuar 80 centavos, isso é um incentivo para que esse produtor plante e não colha. Nos Estados Unidos você pode plantar e, ao invés de colher, você pede o seguro, você comprova que você teve um problema climático, seu algodão não nasceu, nasceu muito pouco, e você consegue cobrar o seguro. Então existe um incentivo esse ano, se os preços continuarem onde estão, para que o produtor, ao invés de colher, consiga pegar esse seguro. Então, do que decorre isso, né? Em condições normais de temperatura e pressão, a gente deveria ter Nova York mais alta nesse momento. Exatamente, pelo que anunciou o próprio USDA, essa projeção de uma redução de 12% no plantio, combinado com essa projeção que eu estou dizendo que existe um incentivo para que o produtor não colha. Então, ele vai plantar menos esse ano e provavelmente vai colher menos do que ele plantou. Nova York deveria estar mais alto. Não está, e a gente tem uma condição macro de problemas tarifários. Essa condição se resolvendo, e eu acredito que deva se resolver, porque é absolutamente insustentável para os Estados Unidos, é ruim para os Estados Unidos no curto, médio prazo, a gente deve ver um rebound de Nova York para os níveis que estava antes, algo entre 70, 75 centavos. A gente não vai explodir por causa disso, mas 70, 75 centavos. E aí a gente vai para o que a gente chama de mercado climático, né? Então, nos próximos 3, 4 meses, a gente vai estar olhando o que acontece com o clima nos Estados Unidos e também na China, né? A China também está com alguns problemas de colheita. E aí, em cima do que acontece no desenvolvimento da lavoura, tanto na China quanto nos Estados Unidos, a gente vai poder entender melhor para onde vai o mercado. Mas o meu sentimento nesse momento é que 65, 62 centavos é um suporte importante. Tem que acontecer alguma coisa muito ruim do ponto de vista global para que Nova York caia para baixo disso. E existe uma possibilidade que ela volte para aqueles níveis entre 70 e 75, dependendo do que vai acontecer no desenvolvimento de lavoura de Estados Unidos e China, principalmente, Eric.
E aqui, Peri, acho que a gente tem um ponto que eu gostaria de entender, porque as softs em geral, as softs comercializadas em Nova York, não é exclusividade do algodão. Eu acompanho cana aqui no site, cacau também, e eu vejo que a bolsa tem pouco precificado. Você comentou aí, né, a parte climática da questão. Tem pouco precificado essa questão, e quando precifica, demora para acompanhar a realidade, não a realidade do mercado, mas a realidade do campo em si. Eu tenho visto muita discrepância, o açúcar é gritante essa discrepância, porque o clima pegou as safras de todo quanto é lugar, né? Tailândia, Brasil, Índia. E aparentemente, né, com esse seu comentário, o algodão tende a ir para o mesmo caminho. A questão climática, o quanto a gente vê essa bolsa e esse mercado financeiro, né, digamos assim, entendendo essa parte climática, temos mesmo essa discrepância que eu tenho percebido?
Duas coisas aconteceram. Sim, você está certo, esse é o primeiro ponto, né? E duas coisas aconteceram desde que eu comecei a trabalhar com isso há 25 anos. A primeira é que aumentou muito o dinheiro de fundos especulativos no mundo, né? Então, esse pessoal, e eu trabalhei numa corretora que trabalhava com eles têm ali 8 telas e eles olham 10 mercados ao mesmo tempo, e eles não olham os fundamentos até o osso. De repente, eles nem sabem o que que é. Eles tradam muito tecnicamente quando existe uma pessoa tradando, quando não é simplesmente um algoritmo por trás disso, black box entrando e saindo, às vezes 4, 5 vezes por segundo na mesma commodity. Então, essa é a realidade dos mercados hoje. Esse mercado vai reagir a uma notícia trágica, grande, uma manchete que seja. Que mude realmente. Então, na época do café em Minas Gerais, aparecia geada do café no Paraná, né? Geada no Paraná, pum, aquilo lá explodia. Hoje em dia, eles tendem menos a olhar para os fundamentos, olham mais a parte técnica, por isso a gente tem que estar olhando que a parte técnica, e a gente tem que ter mais paciência, porque às vezes é exatamente o que você falou, vai demorar 1, 2, 3 meses para responder aos fundamentos. Mas o algodão ainda tem uma vantagem, e por isso que ele reflete tanto os Estados Unidos, que ele tem entrega física. Então, aconteceu há 2 anos, se os fundos entram e, por exemplo, não sobem o preço, deixam o preço lá embaixo, enquanto esse algodão ele é mais caro, o que vai acontecer é que alguém do físico vai falar: ok, você acha que o algodão vale tanto menos? Então eu compro, vai lá, compro o físico e me entrega. Tenta comprar o físico nesse preço que você falou que vale em Nova York. E me entrega aqui em Dallas, porque eu vou querer. Então, no fim, fundamentos vencem. Mas, Erickson, é exatamente o que você falou. Antigamente, eles acompanhavam mais de perto os fundamentos. Hoje em dia, pode ser que demore alguns meses. Mas nós temos que ter essa consciência e ali no fim, perto do período de entrega, o preço cash, o preço da commodity física e o preço do mercado futuro, eles vão se convergir e o mercado tende a corrigir essas distorções. Mas exatamente o que você falou, pode ser que demore mais.
Muito bem. Peri, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Erickson, super obrigado pelo convite. A gente adora trabalhar com vocês, é fã do canal e sempre que preciso, por favor, chama que a gente vai estar por aqui. Grande abraço e bom final de semana.
Grande abraço. E vocês continuem conosco aqui na nossa programação. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Um abraço.